Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia, este é o programa Ponto de Vista, sempre no ar através da Rádio Coração 95.7, a partir do Estúdio 2 da cidade de Dourados, lembrando que o nosso estúdio principal está na cidade de Itaporã. Apresenta esse programa, Padre Crispim Guimarães, que agora vos fala, na produção Osaí Sanabre, jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia Marlo Fábio. Como sempre, nosso programa traz temas atuais para colocar na mesa e serem discutidos. E hoje nós vamos falar sobre o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. O dia 15 de junho foi declarado pela Rede Internacional de Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa em parceria com a Organização das Nações Unidas como Dia Mundial de Conscientização de Violência contra a Pessoa Idosa. Todos os anos a data é marcada por eventos no mundo todo, que tem como escopo mobilizar e sensibilizar a sociedade para o enfrentamento à violência contra esta classe de pessoas que nós conhecemos como pessoas idosas. Este ano, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República dá mais um passo para que toda a violência contra essa parcela da população não aconteça mais. A sociedade precisa conscientizar-se de que a pessoa idosa é cidadã com direitos e merece envelhecer de maneira ativa e saudável. O Estatuto do Idoso, em seu artigo 4º, prevê que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Sabemos que a população de pessoas idosas cresce a cada ano e estima-se que em 2020 as pessoas idosas corresponderão a mais de 14% da população brasileira. Portanto, um número aí quase de 30 milhões de pessoas. A preocupação com o desenvolvimento de políticas sociais públicas voltadas para a promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa adquire a cada ano relevância inédita para a definição da agenda política brasileira. Para tratar deste assunto conosco, nós recebemos aqui no estúdio o Rony Farias, que é coordenador do Lar do Idoso aqui em Dourados, a professora Márcia, que é enfermeira e coordenadora do curso de enfermagem da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. E vamos falar daqui a pouquinho com a professora Jacir Curado, que é doutora em psicologia pela Universidade, Psicologia Social pela Universidade Federal da Grande Dourados. E depois também vamos falar com a irmã Gema e com a Leide Ferli, que é secretária de assistência social do município de Dourados. Quero saudar aqui os nossos convidados no estúdio, já que alguns falarão por telefone. O Rony Farias. Rony, bem-vindo. Obrigado pela presença.
Obrigado pelo convite. Bom dia.
E a professora Márcia, bem-vinda também ao nosso programa. Ambos pela primeira vez.
Bom dia. Muito obrigada pelo convite.
Muito bem. Professora Márcia, você que trabalha no curso de enfermagem, qual a importância que você percebe dessas políticas públicas que hoje estão se desenvolvendo para a questão do idoso, já que é uma população que cada ano cresce?
Essas políticas estão relativamente novas aqui no país. Desculpa. Na realidade, elas começaram no final da década de 80 e atualmente nós temos a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que data a sua segunda versão de 2006, e a gente tem trabalhado no curso visando mais a questão da promoção e prevenção, já que essa política ela traz no seu âmbito a questão da manutenção da capacidade funcional. Haja vista que as pessoas idosas elas acabam tendo muitas doenças crônicas e decorrente disso elas podem ter aí a sua capacidade funcional diminuída. Então essas políticas elas visam isso.
No curso de enfermagem da Universidade Estadual, faz parte da grade essa questão do idoso?
Essa questão, ela não é especificamente, a gente não tem uma disciplina específica chamada gerontologia. Nós temos duas disciplinas chamadas saúde do adulto e do idoso, 1 e 2. Então, o tema ele perpassa nessas duas disciplinas e nas outras disciplinas como tema transversal.
Uhum. Então, isso deve ser algo mais recente, né? Isso se deve exatamente porque a população cresce? A população idosa cresce?
Exatamente. Como a população cresce, o que nós temos muito em atendimento, principalmente na atenção primária, são pessoas idosas. E até quem não é idoso, a gente precisa tratar, cuidar, para que ele venha a ter um envelhecimento saudável.
O que é na questão primária? Para a população que nos escuta.
É atenção básica, seria as estratégias de saúde da família. Os postos de saúde, a unidade básica de saúde.
Muito bem. Agora, Rony, você trabalha em uma instituição onde tem pessoas idosas, né?
Exatamente.
E tem algumas menos idosas também, não é isso?
Na verdade, assim, lá nós podemos abrigar pessoas acima de 60 anos, que é considerado idoso.
Certo. Né?
E hoje nós na casa estamos com 45 idosos, que é o nosso limite também. E é o único asilo aqui de Dourados.
O único asilo de Dourados. E essas pessoas como chegam ali no lado idoso? Qual é o procedimento para...
Então, geralmente vem por denúncia, né? Ou vem encaminhado por algum órgão competente, o CREAS, o Ministério Público, ou até mesmo pelos CRAS, que faz essa abordagem dessa atenção primária também. Ou vem encaminhado com um parente próximo que está cuidando desse idoso. Aí nós recebemos, fazemos uma pré-triagem com essa pessoa que automaticamente se torna responsável e fazemos uma busca ativa no histórico para ver se esse idoso tem perfil para residir lá.
E já que você falou nesse assunto, qual é o perfil para residir no lado idoso? Porque a gente sabe que existe um contingente grande na cidade de Dourados, né? E só pessoas de Dourados.
Isso, hoje nós atendemos mais Dourados mesmo, porque o município é muito grande e a demanda é muito, né? Então hoje o perfil para residir lá, geralmente eles chegam em estado vulnerável lá, né? Então hoje quem tem parente, grau de parentesco, né, a gente acaba montando um processo e mandando para o Ministério Público fazer essa investigativa e ver o que eles vão decidir também, né? Porque por ordem judicial hoje quem tem... Pelo estatuto também, quem tem família não pode asilar, né? Nenhum idoso. Então, existem diversas características que impossibilitam, às vezes, o idoso também de residir no lar. Ou por condições financeiras, né? Ou porque o idoso ele tem família, então ele teria que estar tendo essa reinserção familiar. Então, hoje o perfil do lar é quem não tem família, quem não tem condições, às vezes física, financeira, né, ou que está sofrendo algum tipo de violência ou algum grau de risco de vida também.
Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com vocês. Eu queria falar com a professora Jaci Curado, que é doutora em psicologia social pela UFGD e realiza oficina nos CRAS de Dourados e também tem um projeto Conhecer para Incluir. Professora, a senhora me escuta?
Escuto, sim. Bom dia.
Bom dia. A senhora poderia falar um pouquinho, não sei se chama de senhora ou de você, né?
Pode ser de você.
Então, tá bom. Você poderia falar um pouquinho sobre o projeto Conhecer para Incluir?
Olha, esse projeto, na verdade, ele é um projeto da Secretaria Municipal de Assistência Social, né, coordenado pela Conceição, que está fazendo uma capacitação para os gestores que atuam, né, no CRAS, no Centro de Convivência dos Idosos e também nas outras organizações, né, não governamentais que trabalham com idosos. Então, é um curso, na verdade, de 48 horas, onde nós que estamos conduzindo, supervisionando um estágio pela UFGD, temos nossos estagiários atuando também nessas áreas e também com idosos.
Já que a UFGD já tem esses estágios são específicos para a questão do idoso. Isso é algo já que tem uma duração já longa ou é recente?
Não, muito recente na área da psicologia, porque o curso da psicologia é muito novo. Então, o estágio, na verdade, faz um ano que ele foi aberto, o estágio supervisionado, né, oficial do curso de psicologia, para atuação na comunidade. Então, nós temos também uma clínica escola, que fica na frente do hospital universitário, e que lá atende também crianças, adultos, idosos, né, na perspectiva clínica, e tem também os estágios que vamos nas escolas, e no nosso caso, nossos estágios são na área social, que atua na assistência social. Mas é muito recente, porque a universidade também é muito nova, né?
Certo. Eu fiz uma pergunta ainda há pouco aqui para a professora Márcia, que é do curso de enfermagem, coordenadora do curso de enfermagem da Universidade Estadual. Praticamente vou repetir para ti. Em relação à questão da psicologia social, também há esta preocupação com esta classe de idosos que cresce a cada dia. Como é que você percebe, assim, uma visão mais ampla de futuro em relação a estas pessoas?
Olha, a gente trabalha muito com perfis de vulnerabilidade. E hoje, no Brasil, a gente tem dois grandes grupos vulneráveis, que são os adolescentes, né, os jovens, que a gente tem visto aí, né, muitas dificuldades de projeto de vida, muitos jovens envolvidos, né, no crime, tanto que há um alto índice de mortalidade, né, dos jovens, né, do sexo masculino. E também os idosos estão entrando nessa faixa. Porque nós, brasileiros, sempre fomos considerados um país de jovens. E nós estamos tendo, assim, muita dificuldade de aprender a lidar com os idosos. Né? Porque hoje, aquela ideia de idoso, né, que fica sentadinho, bordando, ou dentro de casa, é uma ideia ultrapassada. Hoje, o idoso, a gente pensa muito numa visão ativa do idoso, né, numa posição ativa. Então, o idoso quer continuar a envelhecer, né, a ter a sua vida... num processo de envelhecimento, que a gente nunca sabe até quando, né, as pessoas hoje vivem. A tendência é aumentar a expectativa de vida, né? E isso nós não estamos preparados, nem a família está preparada e nem também o governo, o Estado, os serviços de atendimento não estão preparados. E os modelos que existem são modelos bastante ultrapassados, como o asilamento, né, que você estava comentando. Então, o asilo... Essa ideia de asilo é algo assustador, né, para nós brasileiros. Mas tem formas dos idosos conviverem, mesmo quando não estão com as famílias, que são bastante hoje inovadoras, que são bastante respeitadoras da dignidade do idoso. Né, e nós já temos algumas experiências no Brasil, mas ainda são muito incipientes. Né?
E essas experiências, elas correspondem a que tipo de trabalho? Porque... como você mesmo disse, é uma realidade nova, né? Até na própria igreja nós tínhamos a pastoral da criança, que era uma pastoral grande. Hoje está se invertendo. A pastoral da criança diminui, cresce a pastoral da pessoa idosa, né? Então, de fato, é algo que é mais recente. E estas formas de trabalhos novos que você salientou, como se dão?
Então, nós trabalhamos muito criando, assim, espaços de convivência e de fortalecimento. Então, a gente trabalha, assim, toda a orientação hoje na área da saúde é para trabalhar com autonomia, né? Então, quer dizer, rompendo aquela ideia de dependência, de que o idoso é um dependente, né? Seja da família, seja do médico, seja do cuidador. Então, sempre buscando autonomia, porque nós, psicossociais, acreditamos muito na interação, né? Se um cuidador, alguém na família, trata o idoso como dependente, incapaz, ele vai se tornando assim. Então, a gente tem toda uma metodologia para promover a autonomia, para quanto mais o idoso puder ficar, né, fazer, né, dar conta da sua vida de forma autônoma, inclusive com os gastos financeiros, né, porque hoje tem muita complicação nessa área financeira, né, o uso da família, às vezes dos netos, da aposentadoria do idoso. Né, então, a gente trabalhar com a autonomia e o empoderamento, que é também os idosos não perderem, né, o poder de suas próprias vidas, né, porque é isso que muitas vezes causa o sofrimento, o adoecimento e as violências, né, contra os idosos. Então, a gente trabalha com grupos, com oficinas, todas elas levando a essas formas, criando novas redes, mesmo de vizinhanças, de amigos, aonde eles possam se sentir mais autônomos, né, e mais empoderados para enfrentar essa fase de vida.
Agora, quando você salienta esta questão da autonomia, pensemos na nossa população que cada vez mais se torna urbana, e a gente sabe que o espaço da cidade é um espaço muito complexo, né, para todos. Imagine agora Pensar na autonomia, por exemplo, do idoso em relação a dirigir, em relação à mobilidade em geral, né? Porque se vai dirigir um carro, a gente sabe que o nosso trânsito é mais complicado ainda. Se vai pegar um transporte público, sabemos que o transporte público brasileiro é de uma qualidade ruim. Como o idoso lidar com esse tipo de situação?
Olha, eu tive a oportunidade de morar 2 anos na Holanda, onde eu fiz uma parte da minha formação. E lá, né, todos sabem, é uma sociedade que tem muitos idosos, né, que sempre estão na rua. Então, tem várias possibilidades. Tem as cadeiras de rodas elétricas, né, e tem os ônibus, né, que tem todo um equipamento para que os idosos possam, né, não ter as escadas muito altas. Quer dizer, a sociedade tem que se preparar para isso. Eu tenho andado de ônibus em Dourados e eu fico envergonhada, né? Porque tem muitos idosos andando de ônibus, muitos, e os ônibus são muito mal cuidados, né? Os ônibus estão num estado muito precário e realmente eles têm sofrido muito. Agora, é uma grande população que já faz essa mobilidade por ônibus, por transporte público, só que é muito mal assistida. Então, nós temos que pensar que hoje a gente tem idosos circulando de ônibus, nas calçadas, né, nas ruas, tem tido muito atropelamento, né, de idosos por bicicletas. Então, acho que é toda uma questão da gente se reeducar na sociedade como um todo, né, todos os setores. Mas a circulação de idosos é possível. Eu convivi, né, numa sociedade onde isso, a gente vê idosos em todos os espaços, né, e, lógico, com uma estrutura e um respeito maior.
Agora, uma pergunta, meia política, né? Mas também que tem a ver com a questão da saúde e do dinheiro também. Nossa população cresce, né, bastante, como você é da área da psicologia social, nossa população de idosos cresce e a gente sabe que isso requer também dos serviços do governo algo de qualidade. Por exemplo, a Previdência, quando a gente começar a pensar em 2050, já que a população está envelhecendo, precisaria também de um número, de um contingente muito grande para o trabalho de jovens, né? Como é que você pensa, ou você tem estudado nesses ambientes e visto outras pessoas que são estudiosos afins, em relação a essa questão de futuro dos idosos, né? Porque logo, logo alguém vai começar a reclamar dessa questão da própria sustentabilidade, né, a partir da previdência social para a questão dos idosos.
Eu acho que nós brasileiros reclamamos muitas vezes sem nem muito motivo, né?
Uhum.
Porque como que as sociedades que são mais envelhecidas, né, como as sociedades, por exemplo, europeias, que tem um número de idosos maior do que de jovens, como é que se sustenta, né? Lógico que há um aumento de imposto, né, que faz com que tenha, né, essa condição da aposentadoria para os idosos e que eles tenham condição de viver dignamente. Então, no Brasil, acho que a gente vai ter que repensar, né, essa questão da aposentadoria, da idade. Quer dizer, já tem um setor previdenciário que muitos não gostaram, mas é justamente por causa disso, que a gente tinha pessoas aposentadas com 50 anos, né? Então, tem esses mecanismos de aumentar a idade da aposentadoria, né? Nós já contribuímos muito, né? Todos os trabalhadores assalariados contribuem, né, para a Previdência. Então, eu vejo assim que tem que fazer alguns arranjos com a população, né, mudando, migrando de idade. A Previdência também tem que fazer os seus próprios arranjos. E isso vai doer para alguém, né?
Certamente.
Mas é necessário para que a gente tenha um bem coletivo, né? E todos nós vamos envelhecer, né? Então,
certo.
A gente tem que fazer essa reflexão.
Vou fazer uma última pergunta, que depois eu vou estender aos nossos convidados. Uhum. Aqui. Também a secretária de Assistência Social já está aqui, a Lidy.
Uhum.
Em relação a essa questão do dinheiro, nós sabemos que uma parcela das chamadas novas configurações familiares é sustentada pela questão dos idosos, né? Porque exatamente recebem o benefício da Previdência. Então, às vezes, numa casa estão agregados netos, filhos solteiros ou filhos separados, né? E o idoso praticamente é que banca em muitos lares essa questão. Como é que vocês observam essa questão? Ela é justa, é injusta? Teria condição da gente trabalhar em uma outra área para que o idoso pudesse desfrutar melhor desses benefícios que pertencem a ele?
Olha, eu considero até inclusive como uma violência, né? Uma violência patrimonial, porque o idoso trabalhou, né? Ele tem o direito à aposentadoria. O que acontece é que as pessoas, nós temos ainda essa visão de que o idoso não tem vida, né? Não tem vida própria. Então, o recurso dele, da aposentadoria, que ele poderia viajar, que ele poderia comprar, né, os seus bens, que ele poderia, inclusive, namorar. A gente tem reclamações até de idosos que querem namorar e a família não deixa, porque vai gastar dinheiro com a namorada. Então, isso é se você considera que o idoso não tem o direito, né, de viver a sua vida na plenitude. E aí o dinheiro dele, né, tem que ser gasto com algo produtivo. Então, pagando o estudo de neto, né, muitas vezes fazendo, como, né, o senhor citou, toda a despesa da família, o que é extremamente injusto, porque ele trabalhou. Ele está, né, no momento de usufruir do seu trabalho. E acontece que, pelas dificuldades, também pela essa concepção cultural de que o idoso não é merecedor de ter uma vida plena, as pessoas têm feito uso, né, feito uso do recurso da aposentadoria do idoso, e muitas vezes para sustentabilidade. Eu acho que isso não dá para generalizar, tem realmente casos e casos, mas eu acredito muito nesse fator cultural. Né? O que a gente tem visto muito é que as pessoas contam com a aposentadoria do idoso para suas despesas pessoais, seja filho, seja neto, né? E muitas vezes o jovem não está trabalhando, né, e sendo sustentado pelo avô que trabalhou, né, uma vida inteira, e que seria no momento dele usufruir agora a aposentadoria. Eu considero isso muita violência.
Dentro desse aspecto, né, parece que algumas... Eu estou dizendo isso porque nós temos uma pastoral do idoso e atendemos mais de 120 idosos na nossa igreja ali da catedral. E a gente percebe assim que a pessoa se sente quase no direito, como um cuidador, né? Portanto, está recebendo simplesmente por aquilo que faz.
Exatamente.
Né? Nós queremos agradecer a sua participação, Jaci. Obrigado pelas suas considerações, esclarecimentos, e estamos sempre à disposição para o que vocês precisarem nesta campanha, tá bom?
Tá bom, eu que agradeço, tá? Muito obrigada.
Tá, um grande abraço. Então, falamos aqui com a professora Jaci Curado, queríamos falar agora com a Ledi dentro desta questão, né? Já que você trabalha aqui em Dourados, sobre esta questão exatamente que nós estamos falando, sobre o uso do dinheiro, já que vocês devem ter muito contato com esse tipo de situação. Como é que vocês, essa mesma pergunta que eu fiz para ela, como é que você analisa e como é que Dourados está dentro desse contexto?
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia, Márcia, professora Márcia, histórica na defesa do direito da pessoa idosa. Ronei, coordenador do Lar dos Idosos, e também a professora Jaci, que acabou de se pronunciar. E aos ouvintes da Rádio Coração, é uma alegria mais uma vez estar aqui no seu programa, Padre Crispim.
Obrigado.
Bom, em relação à utilização do recurso do idoso, que é um direito tanto na área da previdência como aposentadoria, como na área do benefício de prestação continuada, né? A gente não pode esquecer, só Dourados nós temos quase 3 mil idosos recebendo um salário mínimo garantido pela assistência social nesse benefício, que é um benefício assistencial instituído na Lei Orgânica de Assistência Social de 1993. A gente sabe, quem é militante da área da assistência social, que a LOAS, ela foi uma luta muito grande para ser regulamentada devido a este benefício a pessoas idosas e pessoas com deficiência. Dourados, juntando a pessoa idosa e pessoas com deficiência, nós temos quase 5 mil beneficiários. Então, esse benefício na vida da pessoa idosa é de extrema importância. O idoso concede esse benefício. Quem é que tem direito a esse benefício? O idoso que tem 65 anos de idade, que não teve uma oportunidade de contribuir com a Previdência, que possui uma renda de até um quarto do salário mínimo por pessoa na família. Ou seja, o recorte para acessar esse benefício é de renda. Então, eu quis fazer essa explanação porque é um benefício extremamente importante e que nós, atores da política do idoso, não, aliás, a sociedade não pode deixar jamais esse benefício cair, porque houve já um manifesto em âmbito federal de que esse benefício, ele estava absorvendo grande parte do recurso da seguridade, né? E houve já um movimento em âmbito nacional de reduzir, não fixar em um salário mínimo. E a gente é extremamente contra, o idoso tem esse direito, o idoso que não contribuiu, né, para a Previdência, ele tem esse direito. É uma proteção social para o idoso. Agora, isso eu concordo com a professora Jaci, a gente que tem uma rede que trabalha com em torno de 2 mil idosos na assistência social, a gente vê o quanto que é um fator que gera conflito familiar, a questão do uso da renda indevidamente pelos familiares. E nós temos trabalhado, né, com os idosos nessa perspectiva, estudando o Estatuto do Idoso, que é um direito, que ele tem esse direito de usufruir desse benefício, que ele tem que se... Ele tem o conselho da pessoa idosa para denunciar, ele tem a promotoria da vara do idoso para denunciar. A gente tem incentivado os idosos a denunciar a violência patrimonial, a uso indevido do seu recurso, né? Isso que a professora Jaci falou é realmente verdade. Muitas das famílias utilizam desse recurso para outras finalidades e o idoso fica à mercê nas famílias, muitas vezes, o abandono, achando que o fato dele ter o que comer dentro da família é suficiente, né? Então, hoje, o idoso, ele quer se manter ativo por mais tempo, ele participa, ele tem, de certa forma, um grande número de idosos, está se voltando às atividades físicas, recreativas e participativas de grupos de idosos. Isso é fundamental. Interessante que nós iniciamos o ano passado um trabalho nos CRAS, exclusivo com idoso, e é o grupo que mais tem número de participantes. Ou seja, demonstra que o idoso, ele quer participar, ele não quer ser uma pessoa descartável na sociedade. Ele tem condições de participar, ele tem muito potencial. Então, eu acredito que ele precisa, sim, desse recurso. E a gente vê que muitos idosos recebe a previdência, o recurso da previdência, e ainda trabalha. Quantos e quantos idosos nesse país trabalham, né? Eles têm uma renda extra através do seu trabalho. E eu penso que a sociedade, a nossa cultura brasileira, que não está acostumada a conviver com tantos idosos envelhecendo, tem que procurar alternativas de trabalho para os idosos. Porque em aumentando a expectativa de vida, eles precisam ter ocupação, né, para se sentir valorizado, cidadão. Quantos idosos conseguem uma nova companheira, um novo companheiro, conseguem restabelecer uma família depois de 60, 70 anos? Né? É um direito que devemos assegurar aos idosos. O fato dele ir viver bem e conseguir esse recurso e gerenciar bem esse recurso que é dele. Né? Então, as famílias que estão nos ouvindo têm que repensar. Não, certo. Pode, absolutamente. E aqui eu sei que o tema é bem amplo, né? Mas tem um outro aspecto que eu observo, Padre Crispim. É a questão dos bens. Muitos idosos, enganados muitas vezes, ele gosta, quem não gosta dos seus filhos? Acaba antes da hora repartindo seus bens. E isso é extremamente prejudicial, porque depois que ele repartiu e passou para o nome do filho, ele perde o controle patrimonial. A gente ouve inúmeras histórias, e eu oriento os idosos, e nós precisamos orientar para que eles não dividam os seus patrimônios antes da hora. Porque ele simplesmente perde, além de perder o patrimônio, vive sob humilhação e vivendo de favor dentro das suas próprias casas. Porque ele passou aquela propriedade em nome dos seus filhos ou parentes. Isso é muito prejudicial. Então, o idoso, ele precisa saber dos seus direitos. Ele não pode passar os seus patrimônios. Deixa que vai depois para o inventário, né? Utilize esse patrimônio que ele conquistou, muitas vezes, com suor, com sangue. Chega lá por 60 anos, o filho ilude, ele passa o patrimônio e aí passa a viver um estado quase de escravidão. E é lamentável isso, Frei.
Muito bem.
Padre, desculpa.
Sim. Vamos fazer um breve intervalo, a gente já retorna. Eu queria voltar depois no assunto sobre a questão do trabalho para as pessoas idosas. Você tocou num tema interessante, que é a questão de um trabalho. Muita gente até diz assim, se eu não trabalhar, eu morro, né? Porque quer trabalhar, quer continuar trabalhando, né? E daqui a pouquinho a gente já retorna com esse tema tão importante.
Programa Ponto de Vista.